Assembleia da República, espero, na próxima sexta-feira. A agenda do trabalho digno, ficamos com um instrumento para a dinamização da contratação coletiva, que ajudará muito a assegurar um crescimento sustentado e previsível dos salários ao longo de toda a legislatura. Por fim, senhora deputada Inês Sousa Real, sim, iremos enviar apoio humanitário não só à Turquia e à Síria, como também está a seguir para o Chile uma missão para apoiar o Chile no combate aos incêndios florestais, e esta circunstância é uma oportunidade que muito importante para acelerarmos o mecanismo de, todos os mecanismos da transição verde. Infelizmente isso está a acontecer, e quer o PRR, quer o Repower, reforçam precisamente as dotações e a capacidade de acelerar essa transição. Por fim, Sr. Deputado Rui Tavares, a revisão dos tratados. Como é sabido, quando da Conferência sobre o Futuro da Europa, o entendimento que tínhamos é que não havia razão para que se procedesse à revisão dos tratados, que havia que dar prioridade à execução de todos os mecanismos de flexibilidade previstos nos próprios tratados, e não envolvemos numa discussão a 27, envolvendo 27, é um número indeterminado de referendos, aprovações em 27 Parlamentos, e portanto seria seguramente um processo muitíssimo demorado. Há uma realidade que é nova, é que a partir do momento em que a União Europeia decidiu abrir negociações com a Ucrânia para a adesão, que disse que essa abertura de negociações tinha que ter correspondência nos diferentes Estados dos Balcãs Ocidentais, nós passámos a estar a falar de uma realidade que é uma realidade de incorporar na União Europeia mais 9 Estados-membros. E, portanto, do ponto de vista institucional, com o atual tratado, não é possível passar de 27 para 36 Estados-membros com a atual arquitetura institucional, como também não é possível com a atual arquitetura orçamental. E, portanto, se nós queremos efetivamente que não haja essa pescadinha no rabo da boca e não voltarmos a cometer o erro que já se cometeu no passado, quando se discutiu se devia aprofundar primeiro ou alargar primeiro, e se decidiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo e acabaram as duas a ficar mal feitas, a verdade é que agora temos que também aqui aprender com as más lições do passado e fazer o que é que deve ser bem feito. Portanto, arrumar a casa para que esta expectativa criada à Ucrânia seja efetivamente uma expectativa séria e não um convite para a frustração futura nas relações entre a Ucrânia e a União Europeia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Na gestão do tempo do Sr. Primeiro-Ministro, tive em consideração o facto de assim todos os senhores deputados e deputadas poderem ter respostas às questões que colocaram. Muito boa tarde. Vamos passar agora para o ponto 3 da nossa ordem do dia, que diz respeito à apreciação do projeto de resolução número 395 do PS, que recomenda ao Governo que crie condições para o desenvolvimento do mercado voluntário de carbono em Portugal e das iniciativas que com ele são arrastadas. Vamos permitir apenas um rearranjo da logística do hemiciclo, ou a descida aos postos avançados, à linha da frente dos senhores deputados encarregados de conduzir as operações neste ponto. E vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que já está de pé, para apresentar o projeto de lei do Partido Socialista. Faça favor. Projeto de resolução.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, atualmente só compensam as emissões de carbono as empresas mais intensivas do ponto de vista energético. É um mercado regulado através do comércio europeu de licenças de emissão que renova os seus créditos em zonas de floresta fora do espaço europeu, como por exemplo a Amazónia. A ambição que temos com a criação do mercado voluntário de carbono é valorizar económica e ambientalmente os territórios mais vulneráveis em Portugal. Os que perderam pessoas, os que por efeito das alterações climáticas hoje não conseguem preservar e conservar o seu património ambiental e natural. No essencial, este mercado visa alargar a possibilidade de certificar créditos de carbono a todas as atividades económicas em Portugal através da criação de um mecanismo de regulação das compensações de CO2. Foram diversos os fatores, quer de natureza social, quer económica, que conduziram ao abandono de grande parte das áreas rústicas do território nacional. Aqueles territórios que eu e muitos dos senhores deputados somos naturais, tornando-os mais resilientes, em particular ao risco de incêndio e de conservação da sua biodiversidade. Também são estes territórios que contribuem de forma positiva para a captura de carbono em Portugal, pelo que devem ser remunerados por esta atividade. Desta forma, e a par das ações de mitigação a adotar no âmbito do processo de transição climática, elencadas no Plano Nacional de Energia e Clima ou no Roteiro Nacional para a Descarbonização, é crucial recorrer aos diversos tipos de instrumentos que estejam ao nosso dispor e que permitam apoiar os objetivos e metas climáticas definidos a nível europeu. O PS quer e quis ser inovador com o exemplo de criar um mecanismo de valorização ambiental, mas também económica, dos territórios de baixa densidade e mais vulneráveis. O mercado voluntário de carbono deve gerar incentivos económicos para reduzir as emissões e aumentar o sequestro de carbono, reforçando a relação custo-eficácia das medidas de mitigação de gases de efeito de estufa, promovendo soluções e tecnologias inovadoras, um conjunto de instrumentos que permite apoiar o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de ação climática, acelerando a transição para uma cidade neutra em carbono e reforçando o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda das Nações Unidas. Também é uma oportunidade de valorizar atividades como a agricultura, a floresta, o setor primário, que garantem dois pilares fundamentais do bem-estar humano: a produção de alimentos, mas também a preservação do ambiente. Também, nesta nossa visão, devem ser introduzidas atividades industriais que demonstrem que, de forma efetiva, o exercício de transição energética pode ser valorizado através da certificação de créditos de carbono. Dois exemplos disso. A forma como a Nestlé utiliza as suas cápsulas e, a partir daí, forma e produz um produto de marca e de renome à escala mundial, como um dos exemplos das canetas Carandash. Ou um exemplo nacional e que me é bem querido, a forma como a Delta Cafés teve a capacidade de reaproveitar todas as borras de café e, a partir daí, produzir um produto como os cogumelos, consumidos e produzidos à escala e para o público nacional. Neste contexto, importa que o conhecimento nesta área seja aprofundado no futuro em consonância com o previsto na Lei de Bases do Clima. Também, a forma como Portugal tem mais de 4 mil quilómetros quadrados de área costeira e também o nosso território marinho. É importantíssimo percebermos e planificarmos os grandes projetos de absorção de CO2. O mercado voluntário de carbono deve reger-se por princípios que não permitam abusos financeiros por parte dos agentes. A credibilidade, a adicionalidade, a permanência, a eficácia e o acompanhamento, também a transparência e a sustentabilidade. Os compromissos da neutralidade carbónica assumidos pelas organizações devem ter subjacente um mecanismo transparente, verificável de contabilização e compensação de emissões. Aliás, pode criar um ecossistema transparente, baseado em modelos digitais como a blockchain ou smart contract para todos os parceiros ou indústrias que desejem entrar no mercado. Isto permitirá, por exemplo, que uma empresa que esteja situada em Proença Nova deixe de criar valor num país fora de Portugal e possa compensar as suas emissões no valor do Pinhal do Interior e da floresta do Pinhal do Interior, em vez de criar este valor fora de Portugal. Desta forma, geramos projetos geradores de créditos. Um instrumento, um verdadeiro instrumento de política de coesão que alguns territórios devem potenciar. Alguns de vocês sabem que a pequena caminhada, ou uma grande caminhada de 1000 quilómetros, começa muitas vezes com pequenos passos como aqueles que podemos dar hoje. Obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, várias vezes falamos neste Parlamento acerca do desafio climático e sobre as terríveis consequências que este nos coloca. Todos sabemos da sua dimensão e da urgência da ação que o mesmo nos obriga. Pois bem, passou um ano desde que aprovámos a Lei de Bases do Clima, um processo legislativo de grande dimensão que nos uniu num consenso generalizado. Construímos nesta Casa uma importante peça do nosso edifício legislativo para robustecer a nossa capacidade de, enquanto país, fazermos face ao estado de emergência climática que reconhecemos. Passou um ano, mas continuam por concretizar e regulamentar aspectos fundamentais previstos nesta Lei de Bases que limitam e atrasam a sua implementação, abrangência e eficácia. Há já alguns meses que os alertas começaram a chegar. Alertas sobre a lentidão ou inação do Governo nos aspectos que são da sua competência. Alertas sobre receios que a maioria absoluta não avance nesta frente. Alertas de preocupação por continuarmos sem orçamentos de carbono, sem o Portal de Ação Climática e sem tantos outros instrumentos previstos e idealizados na Lei de Bases do Clima que o Governo não fez até agora avançar. Mas, senhoras e senhores deputados, não só o Governo é impelido a agir. Também na Assembleia da República temos competências e obrigações para não permitir atrasos que limitem o sucesso que todos desejamos. Com este intuito, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta um projeto de lei para regulamentar o funcionamento do Conselho de Ação Climática. Estamos a falar de um órgão independente, composto por personalidades de reconhecido mérito, com conhecimento e experiência nos diferentes domínios afetados pelas alterações climáticas. Um órgão com funções consultivas e de colaboração na elaboração de avaliações, pareceres e estudos sobre a política climática e os seus instrumentos de planeamento. Este importante órgão especializado, que foi proposto inicialmente pelo PSD e que ficou previsto na Lei de Bases do Clima, precisa da aprovação deste projeto de lei para que possa ser finalmente constituído e iniciar as suas relevantes funções. Este projeto aprova os seus estatutos e, entre muitos outros aspectos fundamentais ao seu funcionamento, permite a sua constituição, define a sua composição e as regras para a designação dos seus elementos. Apresentamos um projeto de lei e não um mero projeto de resolução, como hoje aqui apresenta o PAN, para que possa ser eficaz e imediato, deixando ao Governo apenas a responsabilidade de dotar financeiramente esta estrutura. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Lei de Bases do Clima foi aprovada por uma larguíssima maioria e ficou marcada por um espírito de consenso político onde houve capacidade de dirimir divergências em prol de uma causa maior, que é a ação climática. Agora é hora de sermos consequentes e de agirmos. O Governo e a Assembleia. Não podemos protelar mais a entrada em funcionamento dos instrumentos que definimos como prioritários. Temos de avançar. Esperemos que o Partido Socialista e os outros partidos viabilizem esta iniciativa. Estaremos disponíveis para, em sede de especialidade, limar aspectos e introduzir contributos que possam ter. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.